Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao Regina Coeli do Papa Francisco, esta manhã na Praça de São Pedro, e a habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Eu sou Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi il Vangelo ci riporta alla sera di Pasqua. Gli apostoli sono riuniti nel cenacolo quando da Emmaus tornano i due discepoli e raccontano il loro incontro con Gesù.
O Papa Francisco presidiu na manhã de hoje, domingo, dia 14 de abril, terceiro domingo de Páscoa, a celebração mariana do Regina Coeli na Praça de São Pedro. Hoje, disse o Papa na sua locução, o Evangelho nos reporta a noite de Páscoa. Os apóstolos estão reunidos no cenáculo quando os dois discípulos voltam de Emaús e contam do seu encontro com Jesus, o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E enquanto eles se exprimiam com alegria a sua experiência, o ressuscitado aparece para toda a comunidade. Jesus chega exatamente quando eles estão partilhando a história do seu encontro com ele. Isto, disse Francisco, leva-me a pensar quão é belo partilhar. É importante partilhar a fé. Esta narração evangélica nos faz pensar sobre a importância de partilhar a fé em Jesus ressuscitado. Todos os dias, de facto, recordou Francisco, somos bombardeados por milhares de mensagens. Muitas delas são superficiais e inúteis. Outras revelam uma curiosidade indiscreta ou, pior ainda, nascem de fofocas e malícia. São, porventura, notícias que não servem para nada. Pelo contrário, só fazem mal. Mas também existem notícias boas, positivas e construtivas, e todos nós sabemos o quanto faz bem ouvir coisas boas e como nos sentimos melhor quando isso acontece. E também é bom partilhar as realidades que, para o bem ou para o mal, mexeram com as nossas vidas, para ajudar os outros. Entretanto, existe, sublinhou ainda o Pontífice, uma coisa sobre a qual temos dificuldade em falar. Trata-se, disse, da coisa mais bonita que temos para contar, o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós encontrou o Senhor e temos dificuldade em falar desse encontro. Cada um de nós poderia dizer muito a respeito. Falar da forma como o Senhor nos tocou, mexeu conosco e partilhar tudo isso, não para ensinar os outros, mas para compartilhar os momentos únicos em que percebemos o Senhor vivo e próximo, que acendeu nos nossos corações alegria ou enxugou as lágrimas, que transmitiu confiança e consolo, força e entusiasmo, ou, perdão, ternura. Estes encontros, sublinhou ainda Francisco, que cada um de nós teve com Jesus, devem ser partilhados e comunicados. Para Francisco é importante fazer tudo isso, porém, em família, na comunidade, com os amigos. Assim, também como é bom falar das boas inspirações que nos orientaram na vida, dos pensamentos e sentimentos bons que nos ajudam tanto a avançar na vida, e também dos esforços e dificuldades que enfrentamos para entender e progredir na vida da fé, talvez até para nos arrependermos e voltarmos atrás. Se fizermos isso, observou o Santo Padre, Jesus, assim como fez com os discípulos de Emaús na noite da Páscoa, nos surpreenderá e tornará ainda mais bonitos os nossos encontros e os nossos ambientes.
Proviamo, allora, a ricordare adesso un momento forte della nostra vita, un incontro decisivo di Gesù. Ognuno di noi ha avuto un incontro col Signore. Facciamo un piccolino silenzio e pensiamo, quando io ho trovato il Signore, quando il Signore si è fatto vicino a me.
Tentemos então relembrar agora um momento forte, marcante da nossa vida, um encontro decisivo com Jesus. Cada um de nós teve um desse momento. Cada um de nós teve um encontro com o Senhor. Façamos um minuto de silêncio e perguntemos: quando é que me encontrei com o Senhor? Quando é que o Senhor se fez próximo de mim? E este meu encontro com o Senhor, o partilhei para dar glória ao Senhor? Será que alguma vez escutei os outros quando me falavam do seu encontro com Jesus?
E questo incontro col Signore l'ho condiviso per dare gloria proprio al Signore. E anche ho ascoltato gli altri quando ci dicono di questo incontro con Gesù.
Que Nossa Senhora, conclui dizendo o Santo Padre, nos ajude a compartilhar a fé para tornar as nossas comunidades cada vez mais lugares de encontro com o Senhor.
Regina Celi Letare, aleluia.
Quia que meruisti portare, aleluia.
Resurrexit, sicut dixit, aleluia.
Ora pro nobis Deum, aleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, aleluia.
Quia surrexit Dominus vere, aleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questum per eius genitricem, Virgen Maria, perpetuo et capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Reiecant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sigo na oração e com preocupação, mas também com dor, disse o Papa Francisco após a recitação mariana do rei Regina Coeli, as notícias que chegam nas últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel por causa da intervenção do Irã. Lanço um ancorado apelo para que cessem todas as ações que possam alimentar uma espiral de violência com o risco de arrastar o Médio Oriente num conflito bélico ainda maior. Ninguém deve ameaçar a existência dos outros. Todas as nações estejam da parte da paz e ajudem os israelitas e os palestinianos a viver em dois estados, lado a lado, em segurança. Trata-se de um seu profundo e lícito desejo e é um seu direito, dois estados próximos. Que seja alcançado em breve, acrescentou o pontífice, um cessar-fogo em Gaza e sejam perseguidos os caminhos de negociação com determinação. Sejam ajudadas todas as populações precipitadas numa catástrofe humanitária. Sejam libertados imediatamente os reféns sequestrados alguns meses atrás. Quanto sofrimento! Rezemos, disse ainda Francisco, para a paz. Basta com a guerra. Basta com os ataques, basta com a violência. Sim ao diálogo e sim à paz. Em seguida, o Santo Padre saudou todos os fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro, famílias, comunidades, paróquias, dioceses, movimentos, etc., e de modo particular as crianças provenientes de diversas partes do mundo, para recordar que nos dias 25 e 26 de maio próximo, a Igreja celebrará a primeira Jornada Mundial das Crianças. O pontífice convidou todos os presentes a acompanhar com as suas orações o caminho que se está a percorrer rumo a este evento e agradeceu de todo o coração todos aqueles que estão empenhados nos preparativos deste evento. E o Papa concluiu convidando todos, mais uma vez, a rezar para as crianças que sofrem pelas consequências da guerra. São tantos, recordou Francisco, na Ucrânia, na Palestina, em Israel e em outras partes do mundo, no Myanmar. Rezemos por todas essas crianças e pela paz. E a todos, o Pontífice desejou um bom domingo e pediu que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Os reitores dos seminários da região de Mbiza reuniram-se no Padre Pio Center em Pretória, África do Sul, de 8 a 12 de abril de 2024, para um seminário organizado pela Associação Interregional dos Bispos da África Austral, Mbiza, em colaboração com a Iniciativa Africana para a Sinodalidade, ASI, sob o tema Sinodalidade e Conversação Espiritual nos Seminários, inspirado no método da conversação espiritual baseado no sínodo em curso sobre a sinodalidade. O seminário, em que estiveram presentes 3 bispos, 22 sacerdotes e 3 leigos, tinha, entre outros, como objetivo criar, entre os participantes, uma compreensão profunda do espírito e da prática da sinodalidade e do uso da conversação em espírito como um modo habitual de proceder na Igreja, enriquecer as capacidades de liderança dos participantes, explorando os princípios e práticas da liderança sinodal e abordando questões de clericalismo e abuso de poder, promover o diálogo e a partilha de ideias entre formadores de diferentes seminários da Mbiza. O seminário foi orientado por Dom Masilo John Selemela, bispo auxiliar da Arquidiocese de Pretória, na África do Sul, Dom John Tumola, bispo da Diocese de Mohales Roek, no Lesoto, pelo padre Marcel Uineza, reitor do Ekima University College de Quênia, e por Sheila Pires, delegada no Sínodo em Curso sobre a Sinodalidade e coordenadora dos meios de comunicação social da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral.
África em clave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 1956, realizava-se na Universidade Sorbonne, em Paris, o primeiro congresso de escritores e artistas negros e, 3 anos depois, o segundo em Roma, no então Instituto Italiano para a África. Ao segundo congresso, o Papa João XXIII mandara uma mensagem de felicitações e encorajamento. Vamos hoje falar desses dois congressos e da sua importância para a África com o intelectual Filintilizio, da Rosa de Porcelana Editora, e com o historiador e investigador da Universidade Nova de Lisboa, José Augusto Pereira. Comecemos pela crónica de Filintilizio sobre esses congressos.
O Congresso de Artistas e Escritores Negros, cuja primeira edição aconteceu em Paris no dia 20 de setembro de 1956, foi reconhecido pela Unesco como o marco irreversível da ativa presença africana na cultura mundial. Organizado pelo escritor senegalês Alioune Diop, fundador da editora Présence Africaine, o congresso fora apadrinhado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, pelo escritor franco-argelino Albert Camus, pelo escritor francês André Gide, o pintor espanhol Pablo Picasso e a diva haitiana, a cantora e dançarina Josephine Baker. Os 3 históricos dias do certame, no anfiteatro Descartes da Universidade de Sorbonne, reuniram mais de 400 escritores, artistas e pensadores africanos, afro-americanos e afro-europeus, E, obviamente, reuniu o olhar do mundo sobre o potencial da cultura negra para configurar a cultura universal. Assim, nas sessões plenárias e nas mesas redondas participariam figuras como o poeta senegalês Leopoldo Sédar Senghor, o poeta martiniquense Aimé Césaire, o escritor nigeriano Wole Soyinka, o psiquiatra martiniquense Frank Fanon, os escritores norte-americanos James Baldwin e Richard Wright, o historiador senegalês Cheikhanta Diop, o escritor maliano Amadou Ampateba, a poeta cubana Nancy Morejon, o poeta malgache Edouard Andrianz Silant Yanarivo e o intelectual angolano Mário Pinto de Andrade, entre outros. As grandes linhas de reflexão e dos debates centraram-se na valorização da cultura produzida por africanos e afrodescendentes, assim como na alienação e no ostracismo cultural que as africanidades estavam devotadas devido ao sistema mundial de matriz ocidental através do colonialismo e do imperialismo. Algumas intervenções mais emblemáticas abordaram o racismo e a estrutura de quebra de referências das identidades e das culturas negras, a definição de que a relação colonial, a par da expropriação e do saque, objetiva a subalternização dos esquemas culturais do colonizado. Foi um enorme e transcendente momento de reconstrução e de reformulação dos discursos que giravam em torno do lugar da cultura negra e do movimento negritude na nova ordem mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial. O impacto do primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros foi grande e determinou diretamente a superestrutura das exposições anticoloniais nos anos 50 e 60, assim como a primeira leva da descolonização da África e o afrontamento anticolonial dos povos então colonizados por Portugal, em que o regime do Estado Novo, de matriz fascista, recusava a autodeterminação dos povos e a independência das suas possessões ultramarinas. Claramente, percebe-se a influenciação entre a movida que levara ao primeiro Congresso e os antigos estudantes nacionalistas africanos em torno da Casa dos Estudantes do Império e do Centro de Estudos Africanos em Portugal, na segunda metade dos anos 40 e a primeira dos anos 50, como Amílcar Cabral, Alda do Espírito Santo, Mário de Andrade, António de Agostinho Neto, Noémia de Sousa e Marcelino dos Santos, entre outros, todos intelectuais e estudiosos da cultura e da identidade, muitos deles já participantes das dinâmicas editoriais e culturais da presença africana, dirigido por Alion Diop. Aliás, não terá sido por acaso a criação do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PGC, na cidade de Bissau, tendo à frente Amílcar Cabral, e a criação do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na cidade de Luanda, tendo à frente Mário Pinto de Andrade, ambos nesse emblemático ano de 1956. O impacto global também se fez sentir no segundo Congresso de Artistas e Escritores Negros, realizado em Roma, a 28 de março de 59, ao longo do qual se desenvolveram estratégias para um terceiro evento a realizar-se já em África, acabando por dar origem ao Festival de Dakar, conhecido então, em 1966, por Primeiro Festival Mundial de Arte Negra, 10 anos depois do primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros, em que compareceram, na altura em Dakar, Amílcar Cabral, a dirigir já a luta anticolonial para as independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas também nomes como o músico de jazz Duke Ellington, o capoeirista brasileiro Mestre Pastinha e a cantora brasileira Clementina de Jesus, entre vários outros. Tudo isso, de há 67 anos, deu flores e frutos, resultado das independências de vários países e na continuação da reflexão e do debate sobre o papel da cultura como património da humanidade. Tudo isso pode ser sintetizado na visão de Amílcar Cabral, que não esteve fisicamente presente em Paris no primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros, mas que estava em espírito, rezando a sua célebre frase de que a libertação é um ato de cultura.
A palavra agora ao historiador José Augusto Pereira, que fala do contexto geral em que se situaram esses congressos.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de ter aqui esta conversa convosco acerca de uma questão tão importante para a história, não só do continente africano, mas também das pessoas africanas nas diásporas e espalhadas pelo mundo ao longo do século XX. Perguntou-me acerca do contexto destes dois eventos da história cultural e política dos africanos na diáspora. Eu diria que o contexto está muito marcado, em primeiro lugar, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pelas possibilidades que a Segunda Guerra Mundial abriu para uma reconfiguração política das lutas dos africanos dentro e fora do continente africano, pela sua emancipação, pela sua libertação. Portanto, temos aqui a Segunda Guerra Mundial como um momento-chave, mas mais importante ainda do que a Segunda Guerra Mundial, poderemos falar de eventos como o Congresso Pan-Africano de Manchester, ocorrido em 1945, e a Conferência de Bandung, ocorrida 10 anos depois, na Indonésia. Portanto, um ano antes do Congresso dos Escritores e Artistas Negros ocorridos em França, que nos traz aqui esta conversa. Se invoco aqui estes dois momentos, é para sublinhar que estes dois momentos marcaram uma mudança importante no que toca à abertura das possibilidades políticas para as populações africanas poderem construir soluções políticas, económicas, institucionais, alternativas ao colonialismo. Porque foi a partir destes dois eventos que se começou a pautar ou a proclamar ou a exigir a independência para os territórios colonizados, quer em África, mas também na Ásia. Muito importante a independência da Índia, a independência da Indonésia, que foi o país anfitrião da Conferência de Bandung. Estas lutas pelas independências já vêm de trás e inscrevem-se num longo ciclo da resistência dos povos africanos, que já vem desde há séculos, desde o tempo do tráfico de pessoas escravizadas do continente africano para a Europa e para as Américas. E falava-lhe há pouco do Congresso Pan-Africano de 1945 em Manchester. Este congresso tem uma linhagem que radica naquilo que foi o movimento dos congressos pan-africanos iniciado no início do século XX e que teve origem, ou que teve o seu início, em Paris em 1919. Coincidentemente, no final de uma outra grande guerra mundial, no caso vertente da Primeira Guerra Mundial, o Congresso de Manchester tinha ocorrido no pós-Segunda Guerra Mundial, acabam por ser momentos de confrontação política levada ao seu expoente máximo, que de alguma forma marcam-se também ciclos de resistência das populações do sul do planeta pela sua emancipação. E no caso vertente das populações africanas e afrodescendentes, daquelas populações que nós consideramos que foram expatriadas do continente, que se mobilizam politicamente para fazer valer os seus direitos, lutar pela sua dignidade, pela sua igualdade perante as populações brancas e por soluções políticas que, de alguma forma, exprimam esse desejo por dignidade, por igualdade, num contexto de luta contra o racismo, num contexto de crítica e até de contestação e de combate ao colonialismo e no pós-Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais generalizada, de luta pelas independências. Portanto, estes dois congressos de escritores e artistas negros que tiveram lugar em Paris em 1956 e Roma em 1959 são dois momentos importantes de afirmação cultural dos escritores negros, de uma afirmação através do vincar e do sublinhar da especificidade cultural das populações africanas, através das suas expressões de cultura. Dessa afirmação é vincada perante as sociedades europeias que se recusavam em reconhecer essa mesma especificidade, E no momento de afirmação destas populações africanas pelas suas independências, se Amílcar Cabral nos afirmou num determinado momento da sua vida política que se a luta de libertação nacional é um ato de cultura, pode-se dizer que estes dois eventos que hoje estamos a invocar significam o seguinte: a cultura é um ato de libertação nacional. Aqui procurando de alguma forma inverter os termos da afirmação que Amílcar Cabral produziu num determinado momento da sua vida política e que se tornou uma das frases mais conhecidas, quiçá mais importantes e mais plena de significado deste importante dirigente nacionalista guineense e cabo-verdiano.
Para saber mais sobre estes dois congressos de artistas e escritores negros, consulte a nossa página web em www.vaticannews.va/pt.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.